Vou conversar agora com o deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, que assistiu hoje ao leilão do Campo de Libra, no Rio de Janeiro. Ah, deputado, o senhor saiu feliz com o resultado?
Saí, Paulo, saí bastante feliz. Com um resultado muito vantajoso, nós conseguimos, pela primeira vez, em todo o Rio no Brasil, de forma vitoriosa, um sistema de partilha da produção. Não existia no Brasil, porque o Brasil não tinha nenhuma área de grande produtividade. Todas eram áreas, algumas distorcidas, como as abaixas de campo, mas não tinha nenhuma concentração assim, espantosamente grande de petróleo, como tem o pré-sal. Por essa razão, nós introduzimos um sistema de partilha no pré-sal. Esse sistema, eu já vi um comentário aqui, que é inédito no mundo. Não é inédito no mundo. Isso já existe em diversos lugares do mundo. No Brasil, é que é inédito. No Brasil, nós nunca tivemos isso, porque nunca tivemos uma área tão prolífera quanto a pré-sal.
Tão promissora. Eu lhe pergunto também, o senhor ficou decepcionado por haver só uma proposta ou o senhor considera que o objetivo da União foi preservado?
Foi preservado o objetivo da União. O nosso objetivo central não é bem que haja aqui diversas propostas, mas diversas, mas sim que o objetivo da União, o interesse nacional, apareça com força. E isso dependendo, se tiver, vamos dizer, com 150 blocos de menor importância, seguramente aparecem 40, 50 empresas para disputar esses blocos. Mas blocos assim, dessa magnitude do Libra, que implica num bônus de assinatura de 15 bilhões de reais, não aparece muita gente. Tem pouquíssimas pessoas. Aqui no Brasil mesmo só tem uma empresa que está precisando aparecer nesse processo. Aliás, mesmo jogando um papel importante, mas não exclusivo. Está para cobrar.
Claro.
No mundo tem algumas empresas, não tem muitas empresas caminhando. E só que o que aconteceu é que nós tivemos uma espécie de sinergia de grande dados. Nenhuma empresa que apareceu é inferior a 10 empresas do mundo. Todas as empresas estão entre as 10 maiores do mundo.
Certo.
Foi feita uma sinergia, Paulo, entre as grandes empresas, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista tecnológico. E outro engano também, imaginar, que a gente às vezes tem uma certa visão assim, um pouco ingênua, imaginar, nós somos os únicos que temos tecnologia em águas profundas, em águas pintadas, em águas puta profundas. Não é verdade. Outras grandes empresas têm, e no caso específico de pré-sal, com uma água puta profunda, e na época de pré-sal, quer dizer, abaixo do sal, isso pouquíssima gente no mundo tem, nem a Petrobras. Então nós vamos ter que somar os nossos esforços tecnológicos também ali para desenvolver. Ô Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Nós não deveríamos também, alguns defendem, por que não deixar para tomar sozinha? Nós, quando eu era da ANP, nós descobrimos dois grandes campos, que são os maiores já descobertos no Brasil, que é o de Campo, o de Franco e o de Libra. O de Franco, imediatamente, nós passamos integralmente para a Petrobras, para ela capitalizar. E resultou na maior capitalização já feita no planeta Terra por uma empresa, pela Petrobras. O de Libra ficou para o governo explorar sobre a forma da partilha. E o que aconteceu? Alguns têm, você pergunta, mas o consórcio que inventou apresentou apenas o mínimo, que é 41,65.
41,65, exato.
Mas esse mínimo, o qual esse mínimo, é mínimo do que nós chamamos aqui de excesso em óleo. O excesso em óleo, quer dizer, quando se tira o óleo, então tem uma parte que é chamada do excesso em óleo, que é aquilo que sobra depois que você paga o custeio. Pagou o custeio, que é o custo em óleo, sobrou o excesso em óleo. Então o excesso em óleo, o consórcio vai dar 41,65. Mas esse 41,65 é uma parte importante do que ficará com o governo. Repare bem, 41,5% do excesso em óleo, 15% de royalties, imposto de renda, imposto de outras pessoas que têm aí. rodoviária. Quando você soma tudo isso, vai dar aproximadamente 72%. E como foi a Petrobras que ganhou o consórcio, que ela entrou com 40%, tem a parte da Petrobras brasileira, ou tem a parte da Petrobras do processo. Ela, como empresa, vai ter a sua renda, por conta de Libra, e vai ter que pagar a União. Significa, Paulo, que nós vamos tirar de Libra para a União Brasileira aproximadamente 80% de todo o óleo lá extraído, o que é o que está no limite do máximo no mundo.
Claro, claro. Agora, eu lhe pergunto, o senhor acredita que será possível também, nessa arquitetura montada para a composição desse consórcio, algum tipo de sinergia, digamos, financeira, com os chineses financiando a Petrobras nessa união que se celebrou hoje?
Aí são opiniões pessoais que eu tenho. Como eu acho que a Petrobras estava com certas dificuldades de caixa para bancar, por exemplo, no caso específico, 6 bilhões de reais, porque se ela entra com 40%, 40% de 15 bilhões, ela tem que bancar 6 bilhões com cash, no ato, à vista, dentro de 60 dias, no máximo, 30 dias, por aí. Para ela fazer isso, ela vai ter que tomar algum dinheiro emprestado. Eu vejo falar, e eu pessoalmente posso dizer a você, acredito que os chineses vão fazer isso, vão emprestar esse dinheiro, porque para eles é uma certa vantagem. O chinês, ele não quer aparecer assim com a força, eles compareceram de forma discreta no leilão. Eles poderiam ter sozinhos ganho esse leilão. Entretanto, eles poderiam aparecer de forma discreta. Eles apareceram com duas grandes empresas, uma teve 10%, a outra teve 10%. Provavelmente eles vão emprestar pelo lado a Petrobras de dinheiro para pagar o bônus de assinatura e vão receber isso da Petrobras em óleo. Então, o que eles querem?
Perfeito. E o que o senhor acha que, como o senhor explica o fato de que empresas tipicamente americanas, como a Chevron e, por exemplo, uma empresa tão forte como a BP, British Petroleum, por que, que elas não vieram?
Olha, na verdade, são quatro grandes empresas privadas do mundo que não compareciam. Tem a Exxon, que é a maior de todas, é a Chevron, que é a segunda americana, é a maior de todas, é a BP, que é a British Petroleum lá da Inglaterra, e a BTS também, lá na Inglaterra. A Paraíso também, a Statoil não compareceu, que é uma grande norueguesa. Bom, essas empresas não compareceram. Algumas que compareceram, que estiveram presentes, não chegaram a apresentar propostas, como a Ecopetrol, que é da Colômbia, a Mitsui, que é do Japão, a da Indo, que é a ONGC, a Petrobras, de Portugal, a Petronas, da Malásia, né? E a Repsol Sinopec também não apresentou. Esse pessoal, esses últimos que não apresentaram, eles não, por alguma razão, eles se inscreveram, mas não apresentaram a proposta. E as demais que nós falamos aqui, que você citou algumas dessas grandes americanas, essas nem foram lá. Por que razão? Eu vejo falar em duas razões. Vejo falar, são razões assim, muito relacionadas com decisões de grandes empresas, que são coisas muito sigilosas. Agora, eu penso que uma coisa que pode ser pesada é que eles acharam que havia uma certa participação muito grande do Estado brasileiro no leilão. No sentido de que a Petrobras era colocada como a operadora específica, exclusiva do leilão. E quem ganhasse, o consórcio vencedor tinha participação da Petrobras, quer ela entrasse, quer não entrasse, ela tinha 50%, e tinha a participação da PPFA, que é da Pressal, Petróleo e SA, que é a empresa 100% estatal que nós criamos para poder acompanhar a execução do projeto. Essas razões podem ter levado a essas empresas a acharem que era uma participação muito grande do Estado brasileiro. Eu pessoalmente acho que não é. Especialmente essa questão da PPFA, se você não tiver uma empresa estatal, 100% estatal, forte, preparada para acompanhar a execução do projeto, pode dar tudo errado. Por quê? Porque mesmo que seja a Petrobras sozinha, ou como está ela, que ela ganhou o leilão, ela não foi sozinha, mas ganhou. Na execução do projeto, vai se acumulando uma quantidade muito grande do custo, que é chamado custo em óleo. Ou seja, são 5 ou 6 anos em que ela investe coisas espantosamente grandes, já são na base de 150 milhões de reais, de dólares, de reais, vai investindo, e quando chegar o petróleo, começar a tirar o petróleo, aí vai ter que pagar o que ela investiu. Então é o tal do custo em óleo e o tal do excedente em óleo. Paga-se, e o que sobrar é que fica para o governo, etc. Ora, se esse custo em óleo for artificialmente elevado, você nunca termina de pagar esse negócio. Razão pela qual a presença da PPC é fundamental para não deixar que cresça artificialmente esse custo em óleo.
Quer dizer, então, que essa decisão de essas majors não terem vindo, essas grandonas lá americanas, por exemplo, tem em parte esse viés aí de considerar que a participação do Estado brasileiro é muito grande.
Quando se conversa lá quando eu ainda estou na área desse leilão, né? Mas quando se conversa com investidores, executivos estrangeiros, etc., a gente sente, subjacentemente os raciocínios dele, uma certa preocupação que talvez tenha sido grande nessas outras empresas. Eu acho que tem uma outra razão. É que, como nós passamos há quase 5 anos, há 6 anos, sem fazer leilões no Brasil, essas empresas assumiram enormes compromissos lá no exterior, na costa da África, no Golfo do México, no Mar do Norte. Né? E algumas se preparam, particularmente essas americanas, elas se preparam para entrar no petróleo do México.
Do México.
Como vocês sabem, Paulo, monopólio do petróleo, que foi uma coisa essencial para nós criarmos a nossa Petrobras. Sem o monopólio estatal do petróleo, nós não tínhamos condições de ter nenhuma Petrobras.
Claro.
Mas depois de 44 anos de monopólio, a Petrobras, que era uma infância, tornou-se um gigante. E hoje ela não precisa mais do monopólio estatal. O monopólio estatal do petróleo acabou o mundo inteiro, exceto um lugar, que é no México. E no México vai acabar agora, eles anunciaram. Então, com esse anúncio, que no México vai acabar o mundo inteiro, as grandes empresas americanas que estão ali de junto,
claro,
ali no Texas, estão se preparando para entrar no México agora com toda a força.
Sim. Agora, o senhor podia também nos ajudar, já que o senhor participou desse reunião e ajudou a criá-lo, a função da Petrobras S.A., Petróleos Brasileiros S.A., na questão da distribuição do fundo social.
Sim. Não, aí a função principal dela é acompanhar a execução do projeto.
Projeto.
É isso que eu falei daqui. Ela tem que impedir que esse custo da extração do petróleo seja artificialmente elevado a ponto de ficar assim dispendioso demais para o governo.
Sim.
Aí ela defende um excedente em óleo que seja o maior possível. Defendido que seja o maior possível, ela tem isso na mão. Com isso na mão, ela só faz a distribuição segundo a lei. Ela vai fazer a distribuição segundo a lei. A lei diferencia alguns aspectos. Por exemplo, a parte de royalties está estabelecida em lei, que vai ser 75% para a educação e 25% para a saúde. Paulo Henrique Amorim, 75% e 25% de um montante que em 30 anos chegará aproximadamente a 300 bilhões de reais. Nós temos condições, aliás, eu discuti com o ex-presidente Lula, quando nós descobrimos o pré-sal, a gente fazia um pouco de escalpo, fazia essas simulações, e ele dizia, olha, nós vamos com isso, porque essa ideia de botar o dinheiro do Royal em educação vem de Lula, vem de lá. Nós sustentamos isso até o fim, mas olha, a matriz é Lula. Ele diz, nós vamos criar uma educação de primeiro mundo no Brasil, com um grande, muito laboratório, muita escola boa, muito professor ganhando bem, com formação, com etc. Quer dizer, isso é possível. Isso só será possível, só poderia ser possível, na base da gente começar a explorar o pré-sal. Porque algumas pessoas diziam, por exemplo, no povo, vamos Cercal. Eu fui acompanhado com muita atenção essa discussão sobre o Cercal, eu deixo muito de ver. Eu não vi qual é o argumento para suspender. E em suspendendo, nós já descobrimos que o pré-sal tem 7 anos. Fizemos hoje à tarde o primeiro leilão. Imagina só. Quer dizer, 7 anos você descobre uma fortuna no fundo do seu quintal, não faz nada num país que necessita agudamente de desenvolvimento, está parado. E na hora que vai fazer, surge alguém, nós temos espionagem. Logo suspendemos, peraí. A espionagem vai ter da agora para frente o tempo todo. Então nós não vamos mexer mais no pré-sal, porque a espionagem vai ter o tempo todo. Não entendi mesmo. E por outro lado, a espionagem, nesse caso específico, ela é absolutamente inócua, porque os dados do pré-sal são públicos. A MP apresenta os dados publicamente, senão a pessoa não entra no leilão. Não precisa espionar nada, tá bom? Bom, agora o resultado. Quando você faz essa movimentação, para você ter acesso a esses royalties, esses 300 bilhões nos próximos 30 anos, significa que você precisa começar a explorar isso o mais urgente possível. Começamos amanhã a exploração, dentro assim, de 5 a 7 anos, chega ao petróleo. Ou seja, 5 a 7 anos só de furar, e chega ao petróleo. Chega em 7 anos, começa a sair do petróleo e começa a entrar dinheiro. E a partir daí é que se fala nessa história dos 75% de royalties para a educação e 25% para a saúde. Nós não podemos adiar isso indefinidamente, como se estivéssemos um país rico, dispensando essa necessidade aguda que estamos sentindo.
Claro. Agora, uma última pergunta, não explorando o seu conhecimento desse assunto tão fascinante. Uma outra crítica que se faz é que o Brasil não tem infraestrutura industrial para sustentar a política de conteúdo nacional para a exploração do petróleo. Verdade ou mentira?
Mentira. Mentira pelo seguinte, eu tô um negócio. Eu estou aqui fazendo propaganda de Lula, não. De qualquer maneira, eu gosto muito dele, mas uma coisa me ocorre de outra. Quando Lula, aqui no Rio de Janeiro, começou há anos atrás, disse, nós vamos naquela paraca de história que está comprando navios para o exterior e vamos fazer esses navios aqui. A indústria naval brasileira estava acabada. É aqui no Rio de Janeiro, não tinha mais nada. Aí não, mas nós começamos a fazer navios aqui. E aí surge essa crítica. Mas como fazer navio aqui se o navio feito aqui é mais caro do que o que lá ficou para lá? E a nossa resposta é o seguinte, é mais caro. Mas esse é o preço que nós pagamos, o custo que nós pagamos, para termos uma indústria naval aqui no Brasil. Senão a gente daqui a pouco a gente nunca tem. Por quê? Porque lá fora se está barato. Então, a resposta é a mesma. Essa indústria de equipamentos que nós vamos ter aqui no Brasil, ela provavelmente, num determinado instante, ela vai ser mais onerosa para o Brasil do que se tivesse comprado lá fora. Mas se a gente for comprar lá fora tudo, nunca nós vamos ter isso aqui no Brasil. Então, nós vamos ter que, sim, investir aqui no Brasil em indústria. E eu posso dizer a você o seguinte, eu ainda tenho muito com relações com todo o pessoal da MP, etc., encontro com eles agora mesmo, estou aqui ao lado deles, etc. E eles dizem para mim, Haroldo, o que chega agora de gente das grandes empresas estrangeiras para dizer, como é que faz para eu me instalar aqui no Brasil? Porque com essa política de conteúdo local de vocês,
claro,
só tem um jeito, eu quero entrar aqui no Brasil. Quero trazer aqui meu grande investimento, botar aqui minha fábrica para eu poder concorrer com esses grandes equipamentos que vocês vão comprar.
O abrasileiramento do parque industrial para fornecer para o pré-sal.
É exatamente isso.
Quer dizer que esse casamento de um baiano com o senhor e do Lula e mais um outro baiano, o Gabriele, deu um bicho bonito, né?
Deu sim. Foi interessante. São dois baianos e um pernambucano. Dois baianos e um pernambucano.
Perfeito. Doutor Haroldo Lima, sempre um prazer falar com o senhor. E parabéns, o senhor é um vitorioso hoje.
Muito obrigado a você também, Paulo Henrique. Sou um admirador seu.
Muito obrigado. Um grande abraço para o senhor.
Obrigado.